Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar numa fonte acadêmica, bem específica. É uma tese de doutorado de 2000, lá da Federal de Santa Catarina, escrita por Juscelino de Farias Maribondo.
Exatamente. E o foco do trabalho é bem interessante. Desenvolver uma metodologia para projetar sistemas modulares e com uma aplicação muito prática. As unidades de processamento de resíduos sólidos domiciliares, as UPRSDs.
E a motivação para isso na época parece bem clara, né? A tese pinta um quadro de muitas dessas unidades pelo Brasil, assim, com problemas sérios, paradas, desativadas, operando mal.
Isso, baixa eficiência, custos muito altos e os projetos eram pouco flexíveis. Isso era um problemão principalmente para os municípios menores, com menos recursos.
Entendi. E aí a grande ideia da tese é que o projeto modular poderia ser tipo uma saída, oferecendo mais flexibilidade, se adaptando melhor às diferentes realidades do Brasil.
Bem por aí. A proposta central é essa: usar a modularidade para tentar resolver esses gargalos. Vamos ver então como é que essa metodologia foi pensada, né?
Certo, vamos lá, para a gente começar a entender o que são exatamente esses sistemas modulares, pensando nesse contexto de processamento de lixo.
Olha, pensa tipo blocos de construção, sabe? Como peças de Lego mesmo. A ideia é que o sistema todo, a UPRSD, é formado por partes separadas, componentes, máquinas que a gente chama de módulos.
Módulos.
Isso. E o pulo do gato são as conexões entre eles, as interfaces. Elas precisam ser padronizadas. Aí você consegue combinar esses módulos de jeitos diferentes para criar variações do sistema final.
Ah, tipo, montar uma UPSD com capacidade maior ou menor, usando os mesmos tipos de peças.
Exatamente. A tese até cita uns exemplos históricos, tipo na indústria de carro, de móveis, lá nos anos 50, 60, com aquela ideia do monte você mesmo. A lógica é parecida.
Que interessante essa conexão. E quais seriam as vantagens que a tese aponta para aplicar isso no lixo?
Bom, a tese ela se baseia em autores clássicos da engenharia de projeto, né? Ulrich e Tung, Pau e Bites, e destaca alguns benefícios-chave. Primeiro, economia de escala.
Produzir os módulos em série ficaria mais barato.
Isso, potencialmente sim. Outra coisa, facilidade de fabricar, de montar e até a manutenção. Imagina poder trocar só um módulo que deu problema sem ter que parar a usina inteira. Isso é uma vantagem operacional enorme.
Nossa, consigo imaginar. Para uma prefeitura pequena, isso deve fazer toda a diferença, né? Simplifica muito.
Sem dúvida. E tem mais, a flexibilidade. Se a cidade cresce, se a quantidade de lixo aumenta, talvez dê para ampliar a unidade adicionando módulos ou trocando alguns, em vez de ter que construir tudo de novo.
Entendi. Então o foco era muito em reduzir custo e dar essa capacidade de adaptação.
Exato. Reduzir custo de aquisição e também o custo de operar a unidade no dia a dia.
Parece muito bom mesmo. Mas geralmente tem outro lado da moeda, né? A pesquisa chegou a apontar desvantagens ou limitações dessa modularidade toda?
Sim, a análise considera isso. Modularidade pode significar que o desempenho geral não seja tão otimizado quanto um projeto feito sob medida, totalmente integrado, sabe?
Tipo, pode ter alguma redundância?
Se define para os módulos, pode acabar dificultando um pouco inovações muito radicais lá na frente. É um balanço, né? O famoso trade-off entre otimização e flexibilidade.
Faz todo sentido. É uma escolha de projeto baseada nas prioridades. E como a metodologia que a tese propõe ajuda a organizar esse processo todo? Como é que se projeta de forma modular na prática, segundo eles?
A tese detalha um processo bem estruturado. É dividido em fases, etapas, tarefas, com foco bem grande nas fases iniciais, que são cruciais.
Quais seriam essas fases?
Principalmente duas. O projeto informacional, que é levantar todos os requisitos, entender o que o cliente, o município no caso, precisa, analisar o que já existe, definir as especificações. E depois, o projeto conceitual.
E o conceitual seria
É a parte de gerar as ideias,
pensar em alternativas de como cada função da usina pode ser feita e que formas físicas, que módulos, podem realizar essas funções. É onde a criatividade entra mais forte.
E o tal do sismodo? Onde ele entra nisso tudo?
Ah, o sismodo, ele foi desenvolvido como parte da tese, né? É um sistema de computador, mas ele não projeta sozinho, atenção. Ele funciona mais como uma ferramenta para a equipe de projeto.
Uma ferramenta para quê, exatamente?
Para ajudar a registrar, organizar todas as informações e as decisões que vão sendo tomadas ao longo dessas fases. Desde os requisitos lá do começo, até a comparação, a avaliação das diferentes ideias de módulos e do sistema como um todo.
É para dar um suporte e sistematizar o processo.
Entendi. Uma espécie de caderno de engenharia digital e organizado para esse método modular. E como eles aplicaram isso no estudo de caso das UPRSDs? Qual foi o cenário? O estudo de caso focou em municípios pequenos, de até 40 mil habitantes, que são a maioria no Brasil, né? E justamente os que mais sofriam com a falta de soluções viáveis para tratar o lixo.
E o que eles viram nessas UPSRDs que já existiam?
Confirmaram aquele diagnóstico inicial. Eram quase sempre projetos de arquitetura única, sabe? E operavam em série. Ou seja, se uma máquina quebrava no meio do processo...
Parava tudo.
Exato, parava tudo. Isso explicava muito da baixa confiabilidade e dos custos altos de operação e manutenção que eles observavam.
E aí, usando a metodologia modular e o SysMod, que tipo de solução eles propuseram?
Eles desenvolveram um conceito de UPSRD modular para essa escala de município. Primeiro definiram os módulos funcionais-chave. Recepção do lixo, triagem, manual ou automática, compostagem da parte orgânica, beneficiamento dos recicláveis.
As etapas do processo viraram funções modulares.
Isso. E depois exploraram diferentes módulos construtivos, que são as soluções físicas, as máquinas, os layouts para cada uma dessas funções. O sistema ajudou a avaliar diferentes combinações, buscando um arranjo que fosse mais adaptável e, principalmente, que tivesse potencial para ser mais barato para essas cidades menores.
Então, para a gente resumir, qual você diria que é a grande contribuição dessa pesquisa lá de 2000?
Olha, para mim, o mais importante não foi só dizer vamos usar módulos, foi propor um processo, uma metodologia organizada apoiada por uma ferramenta computacional, o SysMod, para projetar essas UPSDs de forma modular.
O foco foi no como fazer.
Exatamente. O objetivo era muito claro, atacar aqueles problemas crônicos de custo, de inflexibilidade, que barravam a gestão de resíduos em muitos lugares do Brasil naquela época. Foi uma busca por customização e adaptação através da padronização das interfaces entre os módulos.
Uma abordagem de engenharia bem focada num problema socioambiental super relevante. E pensando hoje, quase 25 anos depois...
Pois é, fica a reflexão, né? Como será que esses princípios de projeto modular poderiam conversar com os desafios que a gente tem hoje na gestão de resíduos?
Pensando em quê, por exemplo?
Ah, sei lá. Pensando em economia circular, na logística reversa, que está mais forte, na necessidade de processar materiais novos, mais complexos, talvez até integrar com sensores, com inteligência artificial. Será que a modularidade, talvez com uma nova cara, ainda teria um papel importante nisso tudo?
Uma boa pergunta para a gente continuar pensando.